Pauta. O programa Em Pauta de hoje fala sobre o assunto saúde da criança. Alimentar, cuidar, proteger, direitos fundamentais, mas ter direito nem sempre é sinônimo de ter garantias. E isso dentro de uma família estruturada, muitas vezes. Na correria do dia a dia, na revolução tecnológica que nos torna dependentes de recursos que nem sempre são necessários, o quanto prestamos atenção nos nossos filhos e como ajudamos no desenvolvimento das crianças? Em pauta desta semana, fala sobre a atenção ao dia a dia, questões nutricionais, vacinais e mesmo a saúde mental, como deixar os pequenos saudáveis. Então, vou apresentar para vocês, que nos acompanham também pelas redes sociais, as convidadas que participam desta conversa. Está conosco a Elaine Shopping Imbiriba. Ela é nutricionista. Tudo bem, Elaine? Seja bem-vinda.
Tudo bem, obrigada.
Também participa conosco a doutora Lucy Pfeiffer, pediatra. Ela é coordenadora do Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o DEDICA, doutora em Saúde da Criança e do Adolescente. Obrigada pela presença, doutora Lucy.
Eu que agradeço.
E também participa conosco a doutora Kerstin Taniguchi, que é presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria. Obrigada, doutora.
Obrigada a vocês pelo convite.
Bom, vamos começar então falando um pouco das características de uma criança saudável, né? Falar de saúde na criança. Ah, é muito simples, a criança é saudável por natureza, né? Então vou pedir as contribuições de vocês para falar assim, o que é uma visão geral para a criança saudável, né? O que muitas vezes a gente não identifica, né? Mas que faz esse quadro. Vou começar com a doutora Lucy.
Temos que pensar que a criança nasce para ser saudável. E ser saudável significa poder aproveitar, ser estimulada, ser cuidada, ser protegida. Ela precisa de uma relação de afeto. Sem estímulo, a criança não desenvolve. E nós temos que pensar numa saúde física e mental. E isso seria natural num desenvolvimento se ela tivesse seus cuidadores olhando por isso. E hoje, como você falou, no dia a dia, na correria, muitas vezes esse cuidado é terceirizado e nem sempre com tanto cuidado. Então, saúde, a gente poderia dizer que seria, pela Organização Mundial de Saúde, o silêncio do corpo. Nada incomoda. E saúde também seria a capacidade dela de lutar bem pela vida, de ser feliz. O que vocês acham?
Características que a gente nem sempre valoriza, né? Estar em silêncio, estar tranquila, né? Elaine, por favor.
Então, olha só, nutricionalmente falando, Lígia, uma criança saudável é aquela que consegue, com a sua alimentação, ter todos os nutrientes para ela se sentir disposta, para ela ficar dentro da curva de crescimento que a gente espera, para ela conseguir se desenvolver cognitivamente, participar ativamente na escola e na família. Então, é muito mais do que só oferecer calorias, é oferecer nutrientes que vão transformar esse corpo que está em formação num corpo saudável, que é esse corpo que a doutora falou muito bem, né? Um corpo saudável é ausente de doenças, é ausente de tudo, ele é disposto.
Verdade, doutora Kerstin.
Eu acho que elas concluíram muito bem o que é uma criança saudável, e o que a gente percebe hoje é que muitas vezes os pais, os cuidadores, apenas cuidam da doença e não cuidam da prevenção. Então, hoje a gente considera que a puericultura, aquele cuidar mensal, pesar, medir, vacinar, é extremamente importante para a manutenção da saúde dessa criança, seja física, porque a gente vai avaliar nessas consultas o crescimento, o desenvolvimento, a maturação sexual dessas crianças ao longo dos anos, a prevenção, ou seja, das doenças com relação às vacinas, e a parte nutricional. E acho que a parte do cuidar emocional, como a Lucy comentou, é extremamente importante e muito negligenciada hoje em dia.
Verdade, né? A gente nem sempre dá a atenção necessária para todos esses fatores que vocês colocaram aqui. Vou detalhar um pouquinho mais aqui, dentro da especialidade das senhoras e também do que eu coloquei aqui para pontos para a gente conversar, falando um pouco assim do conhecimento em saúde mental, doutora Lucy, que a senhora falou aí já da questão emocional. Gostaria que a senhora abordasse um pouco mais desse assunto, porque é algo também que faz todo o resto do conjunto trabalhar tranquilamente.
Sim, com certeza. E como nós falamos, então, com raras exceções de doenças intraútero, o bebê nasce muito saudável e tendo que descobrir o mundo, né? Ele não nasce pronto, ele não nasce ou teimoso ou agressivo ou chorão. Ele vai ser o resultado do que ele traz da gestação, uma gestação bem cuidada, com pré-natal bem feito, o cuidado dessa gestante que não deveria ingerir bebidas alcoólicas, não deveria fumar, não deveria... Ela tem um ser em desenvolvimento com células muito frágeis. Então, esse bebê precisa ser protegido desde a concepção. Isso já seria uma saúde física e mental. E a partir daí, muitas vezes os pais não sabem que a criança percebe tudo. Eu digo para os meus pacientes, crianças leem pensamento. Os bebês, especialmente, eles estão tão ligados ao emocional, especialmente daquela que cuida da mãe e também do pai, que tem que dar esse apoio e cuidar do seu filho e não ajudar a mãe a cuidar, o filho é seu. Então, como é importante essa parceria e esse cuidado, sabendo que a criança está percebendo tudo o que está em volta, desde que nasce, desde antes do nascimento, e que é isso que vai estruturar sua personalidade. Eu não posso planejar ensinar meu filho na adolescência. Eu ensino no dia a dia, no modo que eu falo com meu bebê, no modo que eu pego, no carinho que eu ofereço a ele, na história que eu conto antes de dormir e não no celular que eu deixo para que ele não me incomode, né? Ou que ocupe o seu tempo. É nisso que eu estou mostrando o mundo. Então, o mundo é apresentado pela criança por uma janela que a gente abre. Os pais precisam saber disso.
Verdade, boa reflexão a respeito desse mundo hoje tão agitado, né? Tão difícil assim de focar também. Doutora Kerstin, quer falar também sobre a saúde mental?
Então, o que a gente percebe também com relação à saúde mental, e isso a Lucy falou bem, é que hoje parece que substituiu-se o brincar, o cuidar pelo celular, pelo tablet. Então, hoje a gente não é infrequente que a gente vá num restaurante, por exemplo, e os pais estão almoçando e a criança, que nem bem anda, né, nem bem fala, está com o tablet ali distraída, porque assim os pais conseguem comer e conversar. E, na verdade, isso não é o ideal, né? Aliás, longe de ser o ideal. Então, a criança deve já hoje está se discutindo muito a parte da alimentação, de que ela deve já manipular os alimentos muito precocemente, para que ela vá testando as texturas, os sabores. Então, isso é importante na hora de comer, além, obviamente, da interação familiar. Então, o que a gente observa hoje em dia é um desviar, né, da atenção da criança para o eletrônico, e isso muito precocemente, muitas vezes, muitos antes da criança entender o que é aquilo. Uma terceirização desse cuidado, que é muito preocupante.
Verdade. Bom, prestando atenção aí nas questões tecnológicas, nem se alimenta direito, né, Elaine? Esquece de comer ou não se alimenta da forma adequada.
A gente tem uma situação bem importante, Lígia, aí, é que as refeições não estão sendo mais criados aqueles hábitos de você parar para fazer as refeições. Então, as refeições estão sendo feitas, sim, na frente do celular, na frente do computador, na frente da televisão. E, por consequência, nós não estamos conseguindo imprimir em nossas crianças esse registro alimentar e até atingir a saciedade que se dá pela percepção da alimentação. Então, eu não consigo desenvolver um bom paladar, porque eu não faço um registro desse paladar, desse tipo de alimentação. Eu não consigo dar atenção a essa alimentação, ao processo de se alimentar. E eu falo que a digestão começa na boca, então a criança às vezes nem mastiga o suficiente o seu alimento. Além disso, você vai ter uma dificuldade muito grande, que a criança vai ter uma vida adulta, muitas vezes, que vai ser aquela pessoa que vai sentar na frente da televisão e comer de tudo, e não vai conseguir assistir uma TV sem comer, porque associou duas atividades ao mesmo tempo, que é o comer e o assistir a TV ou fazer um jogo. Então, de novo, a gente gera o mental com o físico, com o nutricional, tudo que depois a gente vai tentar trabalhar lá na adolescência, como disse aqui tão bem a doutora Lucy, e que na verdade não dá mais. Então, nós temos que ter um olhar crítico, tem sim que parar tudo, tem que ter um momento família de tirar o celular da mesa, de olhar para a comida e mais, chama essas crianças para preparar a comida, eles adoram. Se não dá tempo de ficar criança o dia todo, mas na hora da comida, briga mesmo, manda desligar o Netflix, desliga o celular e vem me ajudar a cortar a cebola, mesmo sendo ruim, vem me ajudar a cortar a cenoura porque é legal.
É questão de comportamento, né? Isso, que a gente explica tanto, né? Perfeito. Que a criança cresce através desse comportamento, né? Desse exemplo que ela tem em casa, não é, doutora Kerstin?
Exatamente. Até pegando um gancho aqui, meu filho gosta muito de cozinhar, né? Hoje ele tem 18 anos e cozinha desde pequeno. Então, você criar o hábito de trazer a criança, claro, dentro de todas as regras de segurança possíveis, mas assim, fazê-la, às vezes, você lavar uma verdura, te ajudar em bater um ovo, em quebrar um. Eles adoram quebrar ovo, né? Estragam uma dúzia de ovos antes. E isso ajuda a que ele goste do alimento e ele goste do cozinhar. Então, hoje a gente vê às vezes, as pessoas chegando aos 20 anos, 20 e poucos anos, saindo de casa não sabendo fritar um ovo, né? E eu considero, assim, que graças a Deus criei o meu filho bem, porque hoje ele, mãe, pode deixar que hoje eu faço o almoço, e ele faz muito bem, né? Então, acho que a gente tem que criar nas crianças esse hábito. É um hábito super saudável e é um momento de interação familiar na cozinha, que é muito bacana, né? Então você tá lá, o pai lavando a salada, o filho temperando, né? Preparando o tempero, e isso é um momento que ele esquece do eletrônico e faz com que o convívio familiar seja muito importante.
Verdade. Eu já vou pedir para a doutora Lucy falar também do comportamental e do exemplo, que eu acho que ela também fala muito bem sobre isso, mas vou fazer um intervalo, vou pedir licença aqui para as nossas convidadas, vou fazer um intervalo e já já a gente volta aqui no programa Em Pauta desta semana.
Em Pauta,